Yes.
Bueno, yo. Bom dia a todos os ouvintes que estão sintonizados aí pela Rádio Cidade, pelas redes sociais. Cumprimento a todos vocês. Meu bom dia a todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos presentes em plenário. Em nome de Deus, eu declaro aberta esta sessão ordinária. Passamos à leitura do projeto de lei 1096.
Projeto de lei nº 1096, de 28 de agosto de 2025. Altera o anexo 2 da lei de nº 1639/2014 e da outras providências.
Enviou o projeto à Comissão de Justiça e Finanças. Passamos à leitura do projeto de lei 1097.
Projeto de lei de número 1097, de 29 de agosto de 2025. Institui o plano plurianual do município de Figueira do Oeste para o período de 2026 a 2029 e dá outras providências.
Passo o projeto para a Comissão de Justiça e Finanças. Passamos à leitura do projeto de lei 1110.
Projeto de lei municipal de número 1110, de 26 de novembro de 2025. Estima a receita e fixa a despesa do município de Figueira do Oeste para o exercício financeiro de 2026 e da outras providências.
Envio o projeto à Comissão de Justiça e Finanças. Passamos à leitura da proposta 01-2026.
Proposta de número 01-2025. Autor, Hugo Ferreira de Amorim, partido PSDB. Propõe ao senhor prefeito municipal a possibilidade de se fazer a atualização do salário dos servidores públicos municipais de Figueira do Oeste devido a razões que seguem abaixo. Justificativa. Considerando a importância dos servidores públicos municipais na prestação de serviços essenciais à população, reconhecemos a necessidade de garantir a valorização desses profissionais e assegurar que seus salários acompanhem a variações econômicas, preservando assim o seu poder de compra e incentivando sua dedicação e eficiência no exercício de suas funções. O aumento real dos salários dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal, além do RGA, é uma medida fundamental para promover a equidade salarial, garantir a justiça social e estimular a motivação e o comprometimento desses profissionais com os serviços prestado à comunidade. Sala das sessões, 24 de novembro de 2025. Hugo Ferreira de Amorim, vereador do PSDB. Anísio Aparecido Pérez, vereador republicano, presidente. José Lux da Silva, vereador do PSDB. Sérgio Vicentim, vereador do PSDB. Vera Luz de Souza Mariano, vereadora republicano. Geraldo de Assis Rocha, vereador republicano. Hernani Gerando da Silva Filho Togo, vereador republicano. Márcio Faria Pinheiro, vereador republicano, e Andréa Aparecida Torrente Urbanim, vereadora republicana.
Feita a leitura das proposituras, debate aberto sobre esse projeto, inicia-se pelo vereador Márcio.
Bom dia, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente. Sobre o projeto 1096, sobre a carga horária dos monitores, já quero deixar meu voto favorável, porque eu estive comunicando com o secretário de Educação, o qual me falou sobre esse projeto que foi mudado aí, o projeto inicial abrangia mais cargos e chegou só com esse cargo de monitor aí. Ele me falou que a partir do ano que vem fará um estudo mais detalhado, mais profundo, para que possa abranger também as outras classes. E que, de imediato, não trará impacto na folha de pagamento, porque não será necessário contratar mais monitores.
Vereador Nani. Vereadora Vera. Vereador Sérgio.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa e a minha amiga Delci pela presença. Seja sempre bem-vinda. Eu queria fazer uma observação do projeto 1096, que vota a carga horária dos monitores. Eu quero dizer que a gente gostaria que viesse para essa casa de leis, não pontuais, mas no coletivo, né? Mas, como já havia sido proposta dos monitores e dos agentes, mas, por questões, o prefeito e a Secretaria Municipal resolveu não encaminhar para essa casa os agentes administrativos, somente os monitores. Eu prefiro votar, vereador Márcio, vereador André, já que vai beneficiar os monitores, redução de carga horária. Então, é melhor eles terem do que, de repente, a gente vetar o geral e aí ficar, né, ruim. Mas eu gostaria também de fazer uma observação nesse projeto de lei, que eu acho essencial que se diga isso. Dentro do projeto de lei existe no anexo, o parágrafo 1 do anexo 1, onde diz se discrimina a monitora escolar. Está discriminando a questão de gênero. Está deixando de incluir no projeto direitos, né? E isso fere os princípios da isonomia previsto na Constituição Federal, no seu artigo 5º. Viola o acesso aos cargos públicos da Constituição Federal, artigo 37. Caracteriza a discriminação de gênero proibido pela constitucionalidade e pode gerar nulidade. Eu só gostaria de fazer essa observação, que está violando direitos. E até sugiro que se fizesse, até então, uma emenda modificativa sobre, né, onde fizesse, colocasse o monitor, que não é discriminando o gênero, mas sim a função. E aí depois o executivo cria mecanismo para que possa ser direcionado. Eu até entendo a preocupação, mas nós não podemos aqui estar votando leis que infringem a lei maior, que é a Constituição Federal. Essa é a minha observação.
Vereador Huckley.
Primeiramente, bom dia a todos aqui presentes nessa Casa de Lei, aos nobres vereadores e servidor dessa casa. Acho que o vereador Sérgio Vizintinho já falou tudo, está no meu, também na minha fala também, que é isso. Eu vejo que criar cargo exclusivo, eu acho que, conforme a lei, né, a Constituição fala, já estão excluindo, né? Então, eu acho que não deve ser. Também acompanho ele nas falas dele. Vejo no apoio, vejo que deveria vir o apoio administrativo junto, tá? Porque eu vejo que teve reunião dentro do gabinete do prefeito, que estava todos envolvidos, os monitores, o apoio administrativo. Então, eu acho que tinha que ver como que teve lá, eu acho que propôs, fez, prometeram algo para eles e agora não colocou eles no projeto 1096. E eu vejo no contexto, acho que deveria mandar de todos, né, o eles. Por isso que eu sou também, eu abstenho meu voto, tá, nessa função. E sobre a indicação de reajuste salarial, eu vejo que é necessário a todos, principalmente aos gari, motorista, que a gente vê que tem que ter essa classe. Eu acho que a educação, principalmente na área da educação, sem os motoristas também, os alunos não chegam, né, na escola. Eu acho que a gente tem que já pensar, e a gestão da prefeitura, analisar e ver essa possibilidade. Referente ao projeto 11-10-10, o orçamento do exercício, né? Eu vejo que para o ano de 2026 está previsto no orçamento, que esse ano era 35, depois não aprovou mais 14, chegou aos 40 e quase 50 milhões, né? Então, e agora vai ter um reajuste que vai para quase 85 milhões, quer dizer, para trabalhar 2026. A gente vê, a gente também é de parecer, também vai ser de parecer favorável, mas quer dizer, que teve uma elevação, um aumento, tá? Que para 2026 aí numa porcentagem boa. Quer dizer, a gente está aí para partir, né, de tá fiscalizando para onde vai esses 85 milhões, realmente será investido no nosso município. Então, esse é o meu parecer.
Vereadora Andréia. Vereador Geraldo. O vereador José Lucas se encontra em tratamento médico e, por esse motivo, essa é a última sessão ordinária do ano. Tendo em vista os projetos ser votados, o PPA e o LOA, eu vou nomear aqui, embasado no regimento interno dessa Casa de Leis, no artigo 63 do regimento interno, eu vou nomear para substituir o José Lucas na Comissão de Finanças o vereador Sérgio Vicentim. E dessa forma, a gente vai abrir intervalo para 10 minutos para a confecção dos pareceres. Voltando aos trabalhos, entramos na ordem do dia. A ata que já foi lida e analisada por todos os vereadores, entra em votação. Quem concorda se mantém pela ordem, quem não concorda se manifesta. A mesma está aprovada. Passamos à leitura do parecer referente ao projeto de lei 1096.
Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Feira do Oeste em referência ao projeto de lei de número 1096/2025, em que altera o anexo 2 da lei de número 639/2014 da Outras Providências. A Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Feira do Oeste, através dos vereadores Geraldo de Assis Rocha e Vera Luz de Souza Mariano, entende que o projeto nomeado deve ser acolhido, pois a redução de carga horária de 40 horas semanais para 30 horas semanais repercutirá na melhoria da qualidade de vida para as monitores e no serviço prestado por elas, o que facilitará o desenvolvimento de habilidade como empatia e paciência, tão necessário no trabalho com criança. Contudo, o vereador Hugo Ferreira de Amorim obtém o seu voto, entendendo que o projeto está incondicional pelo motivo de indicação de sexo feminino, causando uma discriminação de gênero, vetado pela lei federal, o que seria inviável o seu trâmite legal. Entretanto, por maioria, concordamos que a redução da carga horária semanal é justa e necessária. De forma adicional, nada a corrigir. Por isso, a comissão, por maioria, apresenta parecer favorável à aprovação do projeto. É o parecer das sessões em 1º de dezembro de 2025. Hugo Ferreira de Amorim, presidente, Geraldo de Assis Rocha, secretário, e Vera Luz de Souza Mariano, secretária. Parecer da Comissão Permanente de Fiscalização e Acompanhamento de Execução Orçamentária e Financeira da Câmara Municipal de Feira do Oeste, em referência ao projeto de lei de número 1096/2025, que altera o anexo 2 da lei de número 639/2014 e da Outras Providências. A Comissão Permanente de Fiscalização e Acompanhamento de Execução Orçamentária e Financeira da Câmara Municipal de Feira do Oeste, através do vereador Hernani Girão da Silva Filho Togo, entende que o projeto número deve ser acolhido, pois a redução da carga horária de 40 horas semanais para 30 horas semanais repercutirá na melhoria da qualidade de vida para as monitores e no serviço prestado por elas, o que facilitará o desenvolvimento de habilidade como empatia e paciência, tão necessário no trabalho com criança. Contudo, os vereadores Hugo Ferreira de Amorim e Sérgio Vicentim, nomeado ad hoc, obtêm os seus votos, entendendo que o projeto está incondicional, pelo motivo de indicação do sexo feminino, causando uma discriminação de gênero, vedado por lei federal, o que seria inviável o seu trâmite legal. Com isso, a comissão, através do secretário Hernani Girão da Silva Filho Togo, apresenta o parecer favorável à aprovação do projeto. É o parecer das reuniões das comissões, 1º de dezembro de 2025. Sérgio Vicentim, ad hoc, Hernani Girão da Silva Filho Togo, secretário, e Hugo Ferreira de Amorim, secretário.
Tendo duas abstenções na Comissão de Finanças, mas teve um voto favorável, o projeto 1096 entra em votação. Quem concorda se mantém pela ordem, quem não concorda se manifesta. Projeto. Teve duas abstenções, só o seu voto favorável. Então, não... O projeto entra em votação. Quem concorda se mantém pela ordem, quem não concorda se manifesta. O mesmo está aprovado. Passamos à leitura do parecer referente ao projeto de lei 1097.
Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Feira do Oeste, em referência ao projeto de lei de número 1097/2025. Em que institui o Plano Plurianual do município de Figueira do Oeste para o período 2026 a 2029 e da Outras Providências. A Comissão Permanente de Justiça e Redação entende que o projeto número deve ser acolhido, pois o plano plurianual foi elaborado visando a necessidade do município para o período de 2026 a 2029, primando sempre pela legalidade, seriedade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pelo cumprimento da Lei Orgânica Municipal, regimento interno desta Casa de Leis e da Constituição Federal. Não há ilegalidade que possa afetar a transparência legislativa no que se refere ao projeto. De forma racional, nada a corrigir. Por isso, somos favoráveis à aprovação do projeto em sua íntegra. Sala das sessões, em 1º de dezembro de 2025. Hugo Ferreira de Amorim, presidente. Geraldo de Assis Rocha, secretário. E Vera Lúcia de Souza Mariano, secretária. Parecer da Comissão Permanente de Fiscalização e Acompanhamento de Execução Orçamentária e Financeira da Câmara Municipal de Figueira do Oeste, em referência ao projeto de lei de número 1097/2025, em que institui o plano plurianual do município de Figueira do Oeste para o período de 2026 a 2029 da outras providências. A Comissão Permanente de Fiscalização e Acompanhamento de Execução Orçamentária e Financeira entende que o projeto número deve ser acolhido, pois após a reunião da comissão, onde esteve presente todos os membros integrantes, analisaram e dão parecer. Entendemos que o projeto foi elaborado visando a necessidade do município para o período de 2026 a 2029, primando sempre pela legalidade, seriedade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, pelo cumprimento da Lei Orgânica Municipal, regimento interno desta Casa de Leis e da Constituição Federal. A comissão entende ainda que assim o projeto vem trazer mais transparências às contas públicas. Por isso, somos favoráveis à aprovação do projeto em sua íntegra. É o parecer das reuniões das comissões, 1º de dezembro de 2025, Sérgio Vicentim, Adidoc, Hernanes, Girão da Silva Filho, Togo, secretário, e Hugo Ferreira de Amorim, secretário.
Feita a leitura dos pareceres, projeto 1097 entra em votação. Quem concorda se mantém pela ordem, quem não concorda se manifesta. O mesmo está aprovado. Passamos à leitura dos pareceres referente ao projeto de lei 1110.
Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara dos Deputados do Oeste em referência ao projeto de lei de número 1110, em que estima a receita e fixa a despesa do município de Figueira do Oeste para o exercício financeiro de 2026 e da outras providências. A Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara dos Deputados do Figueira do Oeste entende que o projeto nomeado deve ser acolhido, pois tem como objetivo a aprovação do orçamento do município para o ano 2026, respeitando os princípios legais da Lei Orgânica Municipal, da Constituição Federal, bem como das disposições constantes na Lei Federal 4.320 e da Lei Federal 101/2000, que fixa as normas de finança pública com transparência e responsabilidade. Assim, a comissão entende que não há ilegalidade que possa afetar a transparência legislativa no que se refere ao projeto. De forma adicional, nada a corrigir. Por isso, a comissão apresenta o parecer favorável à aprovação do projeto. É o parecer das sessões, em 1º de dezembro de 2025, Hugo Ferreira de Amorim, presidente, Geraldo de Assis Rocha, secretário, Vera Lúcia de Souza Mariano, secretária. Parecer da Comissão Permanente de Fiscalização e Acompanhamento de Execução Orçamentária e Financeira da Câmara Municipal de Figueira do Oeste, em referência ao projeto de lei de número 1110/2025, em que estima a receita e fixa despesa do município de Figueira do Oeste para o exercício financeiro de 2026 e da outras providências. A Comissão Permanente de Fiscalização e Acompanhamento de Execução Orçamentária e Financeira entende que o projeto número deve ser acolhido, pois tem como objetivo a aprovação do orçamento do município para o ano 2026. Respeitando os princípios legais da Lei Orgânica Municipal, da Constituição Federal, bem como as disposições constantes na Lei Federal 4.320 e da Lei Federal 101/2000, que fixa as normas da finança pública com transparência e responsabilidade. Assim, a comissão entende que não é legalidade que possa afetar a transparência legislativa no que se refere ao projeto e apresenta parecer favorável à aprovação do projeto. É o parecer. Sala da reunião das comissões, 1º de dezembro de 2025, Sérgio Vicentim, Adidoc, Hernandes Jerônimo da Silva Filho Togo, secretário, e Hugo Ferreira de Amorim, secretário.
Feita a leitura dos pareceres, o projeto 1110 entra em votação. Quem concorda se mantém pela ordem, quem não concorda se manifesta. O mesmo está aprovado. Entra em votação a proposta 01-2025. Quem concorda se mantém pela ordem, quem não concorda se manifesta. A mesma está aprovada. Entramos nas explicações finais. Com a palavra, o vereador Davi Togo.
Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus, agradecer a presença de todas as pessoas que se faz presente. Nosso grande amigo Nilson Marques, em nome de Nilson Marques, cumprimento a todos. E hoje é a última sessão ordinária do ano. E o que a gente tem que dizer aqui é o seguinte, nós estamos encerrando um ano de muito sucesso, de muita obra. O prefeito, graças a Deus, está trabalhando muito bem. E a gente tem que fazer dessa forma, é trabalhar e mostrar para a população por que que a gente foi eleito. Só tenho que parabenizar a todos, ao povo de Figueirão, desejar um feliz Natal, um próximo ano novo com muita saúde, com muita felicidade. Que Deus abençoe, que a gente possa entrar o ano novo trabalhando muito e fazer aí um trabalho com igualdade para todos, fazer um trabalho sem discriminação de pessoas e trabalhar realmente para o povo. Deixo aqui o meu agradecimento a todos, ao presidente dessa casa, quero também parabenizar pelo grande trabalho, presidente, que tem aí direcionado à frente dessa casa, e parabenizar todos os funcionários, você, Vanildo, sua esposa, que Deus te dê muita saúde e muita paz. Fica aqui o meu agradecimento a todas as pessoas desse município, para que Deus dê muita saúde e muita paz a nós todos. E o meu muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Vera Lúcia.
Bom dia a todos presentes, bom dia, senhor presidente, todos os vereadores. Hoje eu quero agradecer, né, primeiramente a Deus por mais essa sessão, e eu quero estar fazendo aqui, né, os meus agradecimentos. Eu quero agradecer, né, ao deputado Botelho, né, pelo evento que ele tem nos dado, né, no Dia da Mulher Rural. E foi muito gratificante receber todas as mulheres ali, né? Então, eu fiquei muito feliz. E aqui eu estou agradecendo o deputado por esse evento. Quero agradecer também, né, ao presidente, Anísio, o Sérgio, Luquinha, que eles foram companheiros, né, juntamente comigo nesse evento. Porque nós estavam ali, né, e foi muito bom essa parceria dos vereadores ali naquele evento. Para mim, foi muito gratificante a união de nós. Quero agradecer também, né, a Tayla, né, que ali ela esteve, né, ajudando. E ali no momento, eu não agradeci, né, ela, mas hoje estou aqui agradecendo a ela pela ajuda, pela parceria. Quero agradecer também o vereador Rugri, né, que esteve presente ali, quero agradecer. E quero também fazer os agradecimentos ao prefeito, né, Mirim, que buscou, né, Parmital, Brigadeiro e a Barra Mansa, aquelas mulheres ali, dedicou o ônibus ali, né, para esse evento. Então, não poderia deixar de agradecer o prefeito pelo apoio, né. Quero agradecer também a primeira-dama, a Elma, que esteve presente ali no evento, né? E em tudo que eu pedi ajuda para ela, ela me ajudou. Então, é motivo do meu agradecimento aqui. Quero também agradecer todas as mulheres, né? Todas as mulheres rurais que vieram, as da cidade também, que participaram. Então, é só agradecer a todos pelo apoio. E que todos, né, tenham um Natal feliz, cheio de amor, paz e um feliz Ano Novo.
Com a palavra, o vereador Hugli.
Meu bom dia a todos, nobres vereadores e vereadoras, e todos que estão aqui nessa Casa de Lei, professor Nilson Marques, diretora Bel, Cida, Neide. Quero aqui só agradecer, né, pela presença de vocês nessa sessão. Quero fazer só aqui uns agradecimentos, como final de ano, de última gestão. Quero parabenizar o deputado Carlos Avalone. Acho que na palavra também, eu acho que o nobre amigo nosso, Marcos Leite, não está aqui presente, mas foi uma das pessoas que foi no dia lá na Assembleia, que mandou para nós um valor de 160 mil, tá, para a saúde, para a aquisição de um carro. Eu agradeço muito, acho que é uma prestaçãozinha de conta que a gente tem que fazer no final de ano, né? Eu acho que estamos aí. Quero agradecer também ao Carlos Fávaro, pelo ofício 274/2025, onde está aqui os senhores vereadores Vera Lúcia, onde nós protocolou o ofício, Vera Lúcia, José Lucas, Rubli e Anísio. Nesse também, infelizmente, não está conosco, mas estava na época que nós protocolou o ofício, o Marcos Leite mandou 316 mil para aquisição de uma van diesel. Tá, eu acho que o dinheiro já está na conta. A gente agradece ao Carlos Favra, tá, pela emenda. E todos os amigos. Indicação 08, infelizmente, ainda não fomos atendidos pelo prefeito, onde nós pedimos a Câmara, né? Câmara de Segurança no prédio da creche. Até hoje não vi ainda se colocaram, então não fomos atendidos. Agradeço também aos vereadores que na época aprovou e o prefeito que sancionou a lei onde os servidores públicos possam estar, né, também empreendendo na empresa MEI, onde pode estar se abrindo a MEI e está garantido pela lei municipal, né, onde criamos uma lei, uma indicação também a 15/2025, que os servidores públicos também podem estar amparados para abertura de MEI. A indicação 16, agradeço também, tenho que agradecer a gestão pelo atendimento da reforma da Praça da Igreja Católica, né, onde reformou lá, pintou, a gente foi indicação de Rubens, nobres vereadores, onde assinaram comigo Anísio, José Lucas, Marcos Leite na época e Vera Lúcia assinou. Todas essas indicações na época foram assinadas. Na ponte também foi indicação que nós fizemos em abril de 2016, lá da comunidade São Vicente, né, ali perto do Carlinho, onde foi aprovado e atendido, tá, pelo prefeito. Ouvindo também que nós fizemos a indicação do bebedouro para cimentar a pista, a pista não, onde está o parque, né, de academia, lá do espaço do recinto, tá, foi uma indicação também da gente, com todos os nossos amigos vereadores, onde aprovou. Eu quero agradecer a todos os vereadores, né, que aprovaram, que apoiaram junto também, né, que votaram. Referente ao projeto 1096, abstive meu voto no parecer, peço desculpa pelo erro também, acho que pelo projeto também eu abstive meu voto, tá? Também não sou favorável ao projeto naquela situação de monitor. Eu acho que está de gêneros, eu acho que tem lá está monitora, eu acho que está tendo essa exclusão de gêneros, eu acho que também abstive meu voto, tá? Peço desculpa, tá, que fez essa indicação. Tivemos uma briga aqui nessa Casa de Lei em 2025, referente à água do nosso município. Vai para mais um ano que vai aí. Sabemos que aprovou, né, tem aí a emenda, tudinho, Mas foi mais um ano de 2025, a água já está chegando na casa da população, do mesmo jeito que finalizou o ano passado, né? Suja, várias pessoas já mandando foto, a hora que manda água, principalmente nos pisos, branco, você já vê a linha de terra junto com a água, você vendo, então acho que foi uma das brigas que a gente tivemos aqui também, discussão, também que não passou, não arrumou. Outra também que a gente teve aqui, cobrança, foi referente aos uniformes escolares. Eu acho que a nossa gestão deixou 2025 a desejar. Como que passa um ano com os uniformes municipais ainda da gestão de 2024? Tive a honra, assim, de participar, como tem meu neto que forma agora essa semana, lá na hora de tirar foto com os alunos, com as crianças, a gente fica até sentindo algumas camisas já sem poder mesmo ver algumas coisas, e algumas mães falando que, ó, fiquei o ano todo lavando camisa cedo para secar, à tarde, para estar trazendo para a escola a mesma camisa. E, na hora que a gente foi lá, a gente viu algumas camisas, algumas pessoas pegando, e lá na sala, pegando algumas camisas novas para os alunos trocar ali na hora para estar tirando foto. A gente não, assim, a gente não queria estar aqui falando isso, não estou falando denegrindo a imagem de ninguém, mas eu acho que isso aí é um bom senso. Por que não foi trocando essas camisas no decorrer de quem está ali? Vê que a camisa está bem desbotada, troca então a camisa, deixar para a última hora, na hora de tirar foto, e lá na sala buscar e trazer. Eu fico sentido com isso, estou falando que eu estava presente e vi e ouvi várias mães reclamando, que estava lavando camisa cedo para trazer à tarde, outra, ou com quem tem, principalmente quem tem duas crianças na mesma casa, trazendo para o outro dia outra pessoa, outro aluno vir. Isso eu fico assim, chateado, que a gente não queria estar aqui falando isso. A gente tem que parabenizar. Eu acho que a gestão, estou aqui para tá no caminho certo, tá fazendo esses investimentos no nosso município, dando sequência de algumas coisas que ficou, né, para trás, está dando sequência, e algumas novas. Eu acho que toda gestão fizesse isso, desse sequência do que o gestor anterior deixou, não teria muitas coisas abandonadas em alguns municípios, ou no próprio nosso município, que não finalizou, eu acho, por rancor, mágoa no coração, que não dá sequência no serviço do outro gestor. Igual eu falei aqui esses dias, a falta de planejamento numa gestão pública, né, a longo prazo, não fazer gestão há 4 anos, faz gestão há 12 anos, há 16 anos, quem for ganhando, dê continuidade naquilo, porque eu vejo que um para, o outro começa, e fica aí várias obras abandonadas. Fico sentido, referente ao apoio administrativo, fico sentido mesmo, fico com o coração partido, tá? Que a gente viu foto, tem dentro do gabinete, que estava todos envolvidos nessa carga horária, nessa gestão. Infelizmente, não vieram. Peço que fique sentido mesmo. Eu acho que deixou a desejar, tá? Não pensou no contexto geral, deixaram o apoio administrativo educacional fora. Isso, para mim, eu acho que, como estava lá, então, eu acho que tinha que ser uma batalha, todo mundo junto, todo abraçar. Quero aqui, para finalizar, desejo, 2025, a gente sabe que foi de luto, foi de garra, não foi fácil para ninguém, principalmente, né, para a área que a gente vê aí, a área rural, reclamando e sugestando, e com sugestões difíceis. E para todos os servidores, desejo um Feliz Natal a cada um e um próspero ano novo, que 2026 seja com muita saúde, paz, prosperidade, tá? Com muita paz no coração de cada um de nós. Aqui deixo meu bom dia a cada um que está ouvindo esta sessão, tá? Peço desculpa no decorrer do ano se eu deixei a desejar com algum município de Figueirópolis do Oeste. Não fui, talvez, o suficiente na minha gestão, a estar acompanhando em cada comunidade. Mas fiz um compromisso comigo e com a minha família, que a partir de 2026 estarei presente em cada comunidade. Isso já que eu fiz uma análise que não fui 100% na minha gestão, politicamente, em 2025. Mas busquei parcerias com deputados, principalmente, tá, e protocolei com o Irajá Lacerda, ofício. Tem mais prometido para o ano que vem, uma ambulância com o Carlos Avalone. Quer dizer, a gente também não ficou parado. A gente correu atrás para o melhor para o nosso município. Esse aqui é as minhas palavras. Meu bom dia a todos e fiquem com Deus.
Com a palavra o vereador Márcio Farias.
Bom dia a todos. Bom dia, senhores vereadores, vereadoras. Fico muito feliz, Nilson Marques, sua presença aqui, da minha amiga Nilza, que tive o privilégio de trabalhar muitos anos junto. Em nome de vocês, quero cumprimentar todo o público presente aqui. Nessa última sessão, gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, depois agradecer a minha família e agradecer a todos que confiaram o seu voto em mim e deu a oportunidade de eu poder trabalhar pelo nosso município. E aqui a gente sempre procura trabalhar com toda seriedade, com um compromisso firmado para sempre trazer o melhor para o nosso município. Minha amiga Luciene, hoje eu queria estar também aprovando a carga horária de vocês. Infelizmente não chegou, mas eu, como vereador, vou continuar lutando para que isso possa acontecer, tá? Gostaria, presidente, de parabenizar Vossa Excelência pelo o trabalho à frente da Câmara Municipal, vem prestando um trabalho com muito equilíbrio, né? E hoje a gente tem uma Câmara aí que sempre chega no melhor resultado, graças à condução da vossa pessoa. Agradecer também todos os funcionários dessa casa, né, Padre Ivanildo, a Madrinha Sandra e os demais, todos, sempre trabalha com muita eficiência. Eu fico muito feliz em poder participar hoje dessa casa. E gostaria também de desejar um Feliz Natal a todos os munícipes dessa cidade, desse município, e um Feliz Ano Novo. Um forte abraço a todos.
Com a palavra, o vereador Sérgio Vicentinho.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa em nome do nosso presidente, Anísio Crispim. Cumprimentar todos os presentes, em nome da diretora da Barão do Melgaço, Evelimar Abel. Quero agradecer também, fazer um agradecimento aqui ao deputado Botelho pelo evento que proporcionou nessa quinta-feira, para o encontro da cultura da mulher rural. Um evento muito bom, onde tiveram várias palestras de pessoas especializadas, né, para que pudesse fazer a autoestima dessas mulheres, que eu não chamo de mulheres rurais, mas eu as chamo de empreendedoras rurais hoje. Elas que hoje movimentam a economia através da agricultura familiar. E nós sabemos que hoje os grandes negócios, eles fazem as commodities. Então, Mato Grosso, grande produtor de soja, etc., mas isso tudo vai para fora. Quem realmente alimenta as cidades são os pequenos produtores da economia familiar. Então, esse evento teve a finalidade de motivação, de buscar esses direitos delas e incentivá-las a isso. E esse evento foi proporcionado graças à intervenção do deputado Botelho. E também agradecer quando nós, no segundo dia, tivemos eu, o Anísio, o Vera e o Luquinha conversando com ele aqui em Figueirópolis,
e ele destinou também para Figueirópolis. É, a gente queria um Papa Entulho para ajudar na organização da cidade, mas não foi possível, mas em contrapartida ele deu um caminhão vasculante para o município. Né? Então, isso é importante a gente estar lembrando desses incentivos. Com relação ao projeto de lei 10.096, onde trata dos monitores, nós nos abstivemos do voto, porque eu entendo que parte é essencial quando se trata da carga horária dos monitores, do qual nós gostaríamos também, Luciane, que todos vocês estivessem inclusos. Mas não foi possível, né? O prefeito teve seus motivos, alegou, mas eu não acharia justo eu rejeitar o projeto na sua íntegra, porque estaria também deixando de beneficiá-los, os monitores. Mas votei parte, porque eu, no meu entender, a palavra, quando eles citam a monitora, estão direcionando para o sexo feminino, e isso contraria a lei magna do país, que é a Constituição Federal. No seu artigo, no seu artigo 5º, fere o princípio da isonomia. Não, o serviço público não pode discriminar. Ele pode corrigir depois, mas na sua inserção ele não pode. Então, eu entendi que, por esse fato, essa palavra, e sugeri também que fosse trocada. Mas respeito o resultado, mesmo não concordando, eu respeito o resultado do colegiado, mas digo que, por esse motivo, eu me abstive. Sou favorável à mudança da carga horária, não só dos monitores, mas também dos demais servidores. E também quero dizer outra coisa. Eu gostaria, bem lembrado aqui, que fosse registrado em ata que eu me abstive do meu voto, tá? Porque nós colocamos o parecer. E aí, na hora da votação, disse que eu tinha, começou novato, chegando agora, então eu não me manifestei, mas eu quero deixar registrado aqui, senhor presidente, que registre em ata que o meu voto, eu tive abstenção dele, por entender que parte do projeto era viável e parte inviável, inconstitucional, vou dizer assim. Então, que registre, deixe registrado em ata. E esperamos que, no próximo ano, eu acredito, e eu também estive lá falando com o prefeito, e ele prometeu que a partir de janeiro vai estar fazendo um estudo do plano de carreira dos funcionários todos, e vai ser incluso os demais servidores. Então, esperamos que realmente isso venha a ocorrer, e se esse projeto chegar aqui, com certeza absoluta, o vereador Sérgio será favorável a isso, porque entendemos que é necessário nessa altura, desse momento. Né? Então, quero aí dizer ao vereador Rugli que nós apoiamos a sua resolução ali de aumento de salário para todos. Nós também temos essa visão que todos, porque para não ficar essas questões pontuais, reajustes pontuais, mas que sejam todos tratados da mesma maneira. Então, essa é a minha escolha. Também dizer que nós tivemos lá com o prefeito, falando sobre a nossa indicação para a recuperação da Rua Rio Grande do Norte, aquela do lado da igreja, e ele ficou sensibilizado e disse para mim que realmente isso vai acontecer. E antes de colocar a lama asfáltica da cidade, vai ser recuperada lá a rua e também o estacionamento para depois fazer a questão da lama asfáltica em cima. Né? Então, a gente deixa aqui nossos agradecimentos para essa reorganização da Rua Rio Grande do Norte. Dizer também que nós chegamos aqui não da melhor maneira possível. Né? Nós chegamos aqui há 2 meses e nós estamos procurando fazer, se engrenar e fazer o melhor possível. E volto a dizer, eu não negocio meus princípios, aquilo que eu acredito e o que diz a lei. Não, meus princípios não são negociáveis. Então, e aquilo que estiver certo, nós vamos concordar. Aquilo que a gente acha que está errado, nós vamos tentar negociar. E, se não for possível, a gente vai rejeitar. Né? Essas são as minhas condições. E eu quero dizer também, E, apesar desses 2 meses, a gente procurou fazer o melhor possível e observar e conduzir dentro da normalidade da lei. Também quero desejar a todos um final de ano, um Feliz Natal, um próximo ano novo, e que 2026 seja um ano melhor que 2025, né? E que a gente consiga realmente fazer um trabalho para direcionar e ajudar a administração, no modo geral, para que o Figueirópolis realmente encontre o seu caminho definitivo e cada vez melhor rumo ao sucesso. Então, desejo a todos um Feliz Natal e um próximo Ano Novo, e que venha 2026 e seus desafios. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Andréia Torrente.
Bom dia a todos. Em nome do nosso vice-prefeito, João Raposa, quero cumprimentar o professor Nilson Marques, minha amiga Nilza, minha amiga Claudete e os demais que estão aqui presentes. Sejam todos bem-vindos. Quero dar um bom dia para os meus colegas vereadores, vereadora, e dizer que 2025 para nós foi um ano de mais acerto do que erro. Eu quero parabenizar toda a nossa gestão, quero parabenizar a Mirim, João Raposa, nossa primeira-dama, todo o secretariado e todos os funcionários da prefeitura. São muitos, não tem como a gente agradecer nome por nome, mas dizer que foi um ano de acerto. 2025, está aí o trabalho, para todo mundo ver como que nós começamos 2025 e como que nós estamos finalizando. Foram várias obras, ponte, está aí para todo mundo ver. E agradecer em especial o nosso deputado Beto 2A1. Graças a Deus, ao recurso de R$500 mil para a saúde, nós conseguimos comprar a ambulância no valor de R$160 mil, o que faz toda a diferença para a nossa saúde. Quem já passou pela saúde, a Nilza é testemunha, trabalhou com nós lá há muito tempo, sabe o quanto faz a diferença uma ambulância hoje para a nossa cidade, para os nossos munícipes, E quero agradecer também o recurso de R$600 mil, deputado Beto 2A1, novamente, para a decoração de Natal da praça, o que também faz toda a diferença. Nos motiva, nos alegra a receber 2026 mais feliz, o que deixa a nossa cidade mais bonita. Quero parabenizar também a gestão pela compra de um ônibus, de um micro-ônibus, com recurso próprio, onde esteve ali na praça a semana toda. Então, quero dar os parabéns para a nossa gestão, que também é muito válido. Quero desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que 2026 seja de bênçãos, de luz para todo mundo. Em nome da Luciene, quero também falar da Lei 1096. Quero dizer que, infelizmente, nós não conseguimos para o apoio nem para o administrativo, mas que nós, como o Márcio falou, nós não vamos desistir da causa, nós vamos continuar cutucando o secretário, falando com o nosso prefeito, porque também é muito válido as 30 horas para o apoio e para o administrativo. Mas não tem como não deixar passar, não ser aprovado para as monitoras, que a gente sabe o quanto elas precisam também. Mas dizer que nós vamos continuar com a causa aí correndo atrás, tá bom? Gente, um feliz dia, um feliz final de ano para todo mundo e que 2026 venha com muitas bênçãos para todos nós.
Com a palavra o vereador Geraldo de Assis.
Bom dia a todos. Cumprimento os senhores vereadores, senhora vereadora. Cumprimento todos os presentes nessa Casa de Lei. Gostaria, aqui fazendo uns agradecimentos também, o nosso deputado Morito, por várias emendas trazidas aqui do nosso município. E agora também dar os parabéns para o nosso deputado Emanuelzinho Pinheiro, que agora está chegando uma retroescavadeira, no valor de R$360 mil, já está fazendo os trâmites para estar comprando. E falar para os senhores e senhoras que estão aqui, que nessa Casa de Lei aqui não tem negociações. Nós não tem princípio de negociações aqui nessa Casa de Lei. Aqui, tem os 9 vereadores que respeitam o seu voto que foi dado a nós. Então, não existe acerto político, princípios, aqui em Figueirópolis não existe isso. Então, deixo bem claro, a respeito ao meu eleitorado, ao eleitorado do prefeito, do vice-prefeito. Nós não mexemos com faca tua. Nós recebemos todo mundo de bom, dos lares que estão aqui com a gente e respeitamos a cada um de vocês que estão aqui. Projeto de lei. Quando chegou aqui na casa, um projeto de lei para beneficiar 3 funcionários. Era R$ 2.500 para cada funcionário. Eu fiquei muito sentido para votar esse projeto de lei. Eu não votei, votei contra. Mas me arrependi. Porque se nós queremos... Ah, não vou votar para esse, não vou votar para aquele, então está tudo errado. De agora para frente, gente, tudo que chegar nessa casa, pode ser injusto que eu vou votar o projeto de lei, sim, o funcionário. Aqui, nós somos representantes de todos. Esse projeto de lei que veio, no meu gosto, votaria para todos. Então, a gente tem que analisar primeiro. Convém votar para um e não convém votar para outro. Então, desde já, eu falo para todos, em nome de todos os funcionários públicos. Tudo que vinha aqui do funcionário público para ser votado e que vai beneficiar o funcionário, eu vou estar votando a favor. Muito obrigado a todos.
Eu, na condição de presidente dessas casas de leis, eu quero agradecer a cada um dos vereadores, o Davi Tou, que já não está presente, teve que sair, a vereadora Vera Luz, o vereador Rugli Ferreira, o vereador Márcio Faria, o vereador Sérgio Vicentim, a vereadora Andréa Torrente, o vereador José Lucas, que está em tratamento médico hoje, não pôde participar, e o vereador Geraldo de Assis Rocha. E aqui realmente, vereador, eu digo a todos os senhores, a todas as senhoras, a todos presentes em plenário, que a gente trabalha aqui, cada um tem a sua autonomia de votar, de decidir, mas eu quero deixar bem claro a todos os presentes, projeto, antes de entrar em pauta de votação, a gente discute ele, é igual discutimos aí com o próprio prefeito, secretariado prefeito, e nas formalidades que os projetos vão sendo chegados aqui, eles vão são tramitados e votados. Mas nenhum prefeito na história de Figueirópolis pediu para a gente votar favorável ou contra. A gente tem a liberdade, a autonomia de votar. E tudo que a gente vota aqui é pensando no bem-estar do município, pensando no bem-estar do povo. Às vezes, a gente não consegue tudo que a gente quer, mas no diálogo, na conversa, eu tenho certeza que o prefeito lá na frente, tudo que puder fazer para ajudar os funcionários, vai fazer. Da mesma forma que está trabalhando aí em prol do município, as obras estão andando e andando bem. Então, o nosso princípio aqui é a veracidade, é a dignidade, igual o vereador G falou, e honrar o voto que a gente recebeu nas urnas, né, trazendo benefício para o nosso município e para a população desse município. Eu quero cumprimentar aqui, agradecer a todos os funcionários desta Casa de Leis, agradecer a todos os funcionários da Prefeitura Municipal, todos os funcionários estaduais. Né, foi um ano realmente difícil de luta, vereadores, prefeito, vice-prefeito em Cuiabá, falando com deputado federal, estadual, falando com o governador, e só assim que se consegue os recursos para trabalhar em prol do município. Eu quero parabenizar aqui o deputado Botelho, né, pelo evento que proporcionou aqui, do evento cultural da Mulher Rural, evento que teve uma grande participação das mulheres. Né? Eu quero agradecer aqui desta Casa de Leis a cada uma de vocês que participaram do evento lá com a gente, né? E agradecer o Felipe também, toda a assessoria do deputado Botelho, e é um deputado que tem compromisso e vai ter compromisso mais forte com esse município, trazendo mais emendas para ajudar a gestão aqui. Agradeço ao prefeito Mirim, que nos ajudou no transporte, agradeço a primeira dama Elma, que participou com a gente lá, ao vice-prefeito, a esposa dele também, que participou com a gente, e a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, torceram para esse evento também, e, graças a Deus, foi um sucesso. Eu quero desejar aqui um Feliz Natal, né, a todos os munícipes deste município, e que Deus proteja cada um de vocês, que tenha um bom ano de 2026. E nesta última sessão ordinária, eu quero deixar em meu nome de todos os vereadores, de todas as senhoras vereadoras, sorte, felicidade e saúde para todos vocês, para todos nós, em nome de Deus. E não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada esta sessão ordinária.
Marcão, o Bel, faz favor, Nilson.